Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro A Força da Palavra Criadora, de Florence Kovalchin. É um clássico da tradição New Thought, voltado à espiritualidade prática e ao pensamento afirmativo. O livro reúne ensinamentos curtos e diretos sobre a relação entre palavra, pensamento, fé e circunstância, defendendo que a linguagem usada pela pessoa influencia de modo concreto sua experiência de vida. Mais do que uma obra de autoajuda no sentido moderno, trata-se de um texto metafísico e devocional que procura mostrar como crenças internas, medo, dúvida e hábitos verbais podem sustentar escassez, conflito ou insegurança. Ao mesmo tempo, Shin propõe um caminho de disciplina mental, afirmações e confiança em uma ordem divina, oferecendo ao leitor uma forma simples de interpretar problemas cotidianos como efeitos de estados internos. Sua proposta é acessível, mas exige atenção, porque concentra conceitos espirituais em linguagem breve e prática. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a palavra como força formadora da experiência pessoal. O eixo central do livro é a ideia de que palavras não são apenas descrições da realidade, mas participantes da sua construção. Florence Kovalchin insiste que o que se diz com frequência molda disposições internas e, por consequência, os acontecimentos vividos. Essa tese aparece em sua defesa das afirmações positivas e da vigilância sobre o discurso cotidiano, já que palavras ditas por hábito, medo ou irritação podem reforçar exatamente o que se quer evitar. O interesse do livro não está em um otimismo abstrato, mas em uma ética do verbo, falar com atenção seria uma forma de orientar a mente e criar coerência entre intenção e experiência. Em vez de tratar a linguagem como mero reflexo do pensamento, Shin apresenta como instrumento ativo de transformação, aproximando expressão verbal, crença e expectativa prática. Em segundo lugar, disciplina mental contra medo, dúvida e autossabotagem. Outro aspecto importante é o combate aos padrões mentais que enfraquecem a ação, especialmente medo, insegurança e indecisão. Shin vê esses estados como forças que bloqueiam oportunidades e mantém a pessoa presa a ciclos repetitivos de escassez ou sofrimento. O livro sugere que a mudança começa quando o leitor aprende a observar o próprio pensamento e interromper reações automáticas baseadas em ansiedade. Nessa perspectiva, não basta desejar algo. É necessário sustentar internamente uma convicção compatível com o que se quer viver. A autora propõe uma prática de autocontrole espiritual em que a mente deixa de ser palco de conflito e passa a ser alinhada com fé e confiança. Isso confere ao texto um caráter disciplinar. A transformação não depende de acaso, mas de atenção contínua ao diálogo interno e aos impulsos que ele alimenta. Em terceiro lugar, abundância, escassez e a visão espiritual sobre dinheiro. O livro também aborda de modo recorrente a relação entre pensamento e provisão material, sobretudo no tema da escassez financeira. Shin não trata o dinheiro apenas como questão econômica, mas como expressão de crenças profundas sobre merecimento, temor e expectativa. Em sua leitura, a sensação de falta costuma ser reforçada por linguagem de carência, preocupação excessiva e expectativa de perda. Por isso, ela recomenda uma postura mental de abertura, confiança e receptividade, entendendo a prosperidade como algo que se harmoniza com ordem interior e fé. Essa abordagem diferencia o texto de conselhos financeiros convencionais, porque desloca o foco da técnica externa para a disposição íntima. Mesmo assim, o objetivo não é negar dificuldades reais, e sim mostrar que a experiência de escassez também é sustentada por estados mentais que podem ser reeducados. Em quarto lugar, fé ativa e alinhamento com o chamado plano divino. Um tema decisivo em A Força da Palavra Criadora é a ideia de que a vida se organiza segundo uma ordem espiritual mais ampla, frequentemente apresentada como plano divino. Shin sugere que confiar nessa ordem não significa passividade, mas cooperação interior com uma direção considerada benéfica e inteligente. A fé, nesse contexto, deixa de ser apenas crença religiosa e passa a funcionar como princípio prático de reorganização da experiência. O leitor é convidado a trocar controle ansioso por confiança ativa, o que implica aceitar que nem todo resultado depende de esforço voluntarista. Essa noção dá ao livro uma dimensão devocional clara, aproximando-o de um cristianismo metafísico típico do New Thought, em vez de explicar tudo por causalidade material, Shin propõe que intuição, entrega e alinhamento espiritual abrem caminho para soluções mais amplas do que o ego conseguiria prever. Por último, aplicações cotidianas em relações, trabalho e autoconsciência. Apesar do vocabulário espiritual, o livro busca aplicação concreta em áreas comuns da vida, como relações afetivas, trabalho e decisões pessoais. Shin sugere que o uso da palavra criadora pode evitar padrões de controle no amor, reduzir reações de conflito e fortalecer a clareza nas escolhas diárias. Essa dimensão prática é importante porque impede que o texto fique restrito à abstração metafísica. O leitor é continuamente lembrado de que cada fala, expectativa e julgamento contribui para o clima emocional em que vive. Assim, o livro funciona como guia de auto-observação. Antes de mudar circunstâncias externas, seria preciso perceber como se está participando da sua formação interna. O valor da obra está justamente nessa ponte entre espiritualidade e rotina, pois ela oferece uma gramática simples para interpretar hábitos mentais e testar mudanças no cotidiano. Em conclusão, a força da palavra criadora é indicado para leitores que se interessam por espiritualidade prática, pensamento afirmativo e a tradição New Thought, especialmente aqueles que apreciam obras curtas, diretas e voltadas à reflexão diária. Também pode beneficiar quem busca entender a ligação entre linguagem interna, hábitos emocionais e percepção de abundância, sem recorrer a um tratado teórico pesado. Seu principal ganho é oferecer uma visão coerente e acessível sobre como palavras, crenças e atenção moldam a experiência subjetiva. Para leitores contemporâneos, o livro continua relevante porque antecipa discussões atuais sobre autodiálogo, foco mental e construção de sentido. Ainda que em uma moldura metafísica e religiosa própria do início do século XX, em comparação com muitos livros do gênero, ele se destaca pela simplicidade da formulação e pela combinação singular de disciplina verbal, fé ativa e orientação espiritual. Não promete apenas motivação momentânea. Propõe uma reorganização do modo de pensar e falar, o que lhe dá identidade própria dentro da literatura de crescimento interior. Se você quiser apoiar Florence Scovel Shin, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!